Programa Olho no Olho.
Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho. Você sabe que a gente sempre tem uma entrevista diferente aqui. E o meu convidado, por incrível que pareça, né, há mais de 10 anos, 12 anos, sei lá, 15 anos de profissão, nos encontrando muitas vezes, é a primeira vez que eu entrevisto. Sabia disso? Sidney Lima, boa noite.
Boa noite, Ney. É sempre uma enorme satisfação estar com você, que é um ícone aqui na imprensa da região. Estamos aí para participar desse seu programa, que é liderança absoluta aqui em Santa Cruz, e falar um pouco para a gente, para o nosso público, né?
Sidney Lima, que é o diretor do portal Agreste Notícia, e muita gente, por muito tempo, pensou até que a gente nem se falava, né? Tinha muito isso, né? Mudou depois que nós fizemos uma parceria com o programa, né? Os portais juntos, e aí as pessoas começaram a ter outra impressão. Mas acontecia muito, né?
Justo. As pessoas sempre chegavam e achavam que a gente tinha alguma desavença. Muita gente, às vezes na rua, não sei o quê, diz, não, rapaz, eu não tenho nada, não. Dizem até que a gente é primo. Segundo Zé Zimbuchinha, a gente é primo.
É, né? Já vi esse cálculo também.
Mas nunca teve, graças a Deus, a gente sempre... Apesar que eu acho que você foi uma das primeiras pessoas que me convidou para o rádio, para participar, fazer um experimento como repórter ainda na comunidade.
Comando 87, né? Com o Maurício Sobrinho, faz tempo.
É verdade.
Inclusive, eu vou te perguntar se alguém te confunde comigo, porque confunde. Muita gente me confunde com você também, né? Já encontrei pessoas de acharem que eu sou Sidney, e acho que Sidney já encontrou pessoas que acharam que ele era Ney, né? Já deve ter acontecido também.
Deixa eu sou perguntar. Mais bonito, né? Mas o pessoal
Né? Assim. Esse aparelho, faz 15 anos que ele usa esse aparelho também. É estético, porque se fosse algum tratamento, tinha fim, né?
Mas
verdade?
Vai ter fim,
mas se é a vida inteira com o mesmo aparelho, com certeza é estético. É feito Antonino, né? O pessoal disse que Antonino usa um aparelho para estética também. Não vou falar de Antonino aqui, não. Como é que foi o início? Estou perguntando isso, né? Vamos um papo aqui de colega de imprensa para colega de imprensa. Houve uma época em que as pessoas só tinham voz, né, nas emissoras de rádio, e a gente tinha na região uma única emissora, que inclusive é a que está transmitindo o programa hoje, a Rádio Vale, né, a pioneira aqui da nossa região. Com a internet foi possível que os comunicadores criassem voz e até mesmo que eles formassem a sua própria voz, né, como foi o caso do Sidney, que começou no blog. Ele não era um radialista que passou a ter blog, como aconteceu comigo, né? Ele era um blogueiro que depois passou a ser radialista e a ocupar outros espaços. Como é que foi esse início?
Olha, na verdade, o início ele surgiu bem antes disso. Na verdade, São Domingos, na época, tinha algumas emissoras rádio piratas, entendeu? E tinha uma rádio pirata lá que se chamava Independente, que a gente fazia um programa musical. Posteriormente a isso, quando as rádios, né, piratas, elas foram fechadas, e aí eu migrei também para um sistema de comunicação que pouca gente sabe, mas eu andava naquelas bicicletas de som, fazendo propaganda. Rodei por muito tempo naquelas bicicletas de som, fazendo publicidade.
Você tinha uma bicicleta, no caso?
Tinha uma bicicleta. E a gente fazia propaganda em São Domingos. Fiz eventos também, diversos eventos. Eu mesmo fazia, eu era o promotor de evento e eu mesmo divulgava nas bicicletas de som, junto com meu amigo Chiquinho. A gente criou na época o Natal Solidário, que a gente arrecadava alimentos para doar para as famílias carentes. Fizemos shows com Augusto César, o saudoso Augusto César, Forrozão, Chapéu de Palha, que eu acho que você já teve, inclusive, aqui com eles. Então, a gente fez muita festa. Posteriormente a isso, a gente começou, na imprensa propriamente dita, como comunicador, com jornal impresso, que na época, na verdade, foi uma ideia meia louca do meu pai, que meu pai, na época, pediu para me fazer em uma folha de papel ofício mesmo.
Olha a foto ali, ó.
Uma espécie... Aí já estava, na verdade, eu acho que com algumas edições. A gente fazia essa quantidade de jornal, Ney, para doar, para dar mesmo às pessoas, para as pessoas terem acesso à informação. E o jornal Agreste Notícia, ele surgiu, na verdade, em uma folha de papel ofício, que meu pai pediu para mim fazer uma espécie de um jornal só para mostrar a minha irmã, que era falando da política, que minha irmã, na época, era politicamente, ela seguia outra ala partidária. E aí eu fiz uma espécie de um jornal só para meu pai mostrar para ela. Entendeu? E aí meu pai, quando eu cheguei em casa, meu pai tinha tirado umas 50 xerox e era distribuindo para todo mundo. E eu disse, pai, como é que o senhor está fazendo? fazendo isso. E as pessoas estavam indo buscar. Aí foi aí que surgiu a ideia, exatamente, de fazer o jornal impresso.
Eu não lembrava disso, eu estou lembrando agora. Realmente, o Agreste Notícia, antes de ser um blog, foi um jornal, né?
Um jornal.
Era jornal Agreste Notícia.
E eu me espolhei.
Você tem alguns ainda guardado ou não?
Não.
Era para ter, né?
É verdade. Eu acho que eu tenho uns arquivos em
digital.
Digital.
Será que o neném dos arquivos vai ter esse jornal?
Tem. O meu início na imprensa, ela está muito interligada, não é porque faleceu, não é porque era meu amigo, mas a Marconi Moreno. Porque o meu jornal, ele tinha muita linha do Página Livre, que tinha sido criado por Marconi Moreno. E o Agreste Notícia foi espelhado num programa de rádio que era apresentado por Marconi Moreno na São Domingos FM.
Se chamava Agreste Notícia?
Agreste Notícia, o programa.
E daí
o jornal também tinha a mesma linha policial do Página Livre na época, que era muito. Foi muito vendido aqui, circulou bem aqui em Santa Cruz.
Então, a partir dessa folha de A4, você começou a entender que aquilo dava certo e em busca das notícias.
Justamente. Aí, com o avanço da tecnologia, a gente criou o blog e começou a colocar as notícias também no blog. Né? E quando, com a evolução da internet, a gente percebeu que quando a gente entregava o jornal, as pessoas já diziam, não, eu já vi tudo que tem aqui no blog. Aí, tipo, o jornal foi saindo automaticamente de circulação, porque as pessoas, o jornal que não dava para ninguém, mesmo sendo de graça, começou a sobrar no que a gente sempre entregava as remessas nos patrocinadores, e os patrocinadores, de repente, disseram, ó, o pessoal não está querendo mais não o jornal não, porque já viram na internet. E como o jornal era quinzenal, era mensal na época, aí demorava um pouco, não é como hoje, né? Que hoje acontece um fato hoje, daqui a pouquinho está nas redes sociais. E antigamente não, antigamente a gente acontecia um fato hoje, a gente ia noticiar mesmo na imprensa escrita, né? Com 20 dias, 15 dias depois.
Em que momento você percebeu que a coisa dava certo, assim, que as pessoas estavam reconhecendo você, por exemplo, né, e falando muito sobre isso?
Rapaz, eu comecei a perceber a evolução quando a gente começou a servir de fonte de informação para grandes emissoras, como Record, SBT, até mesmo a própria Globo. Muitas matérias que a gente exibia na época, o pessoal entrava em contato pedindo autorização para divulgar. Foi aí que a gente percebeu a dimensão que a gente já tinha chegado. E desde então a gente não parou. Já 14 anos, né, com a Agreste Notícia. E graças a Deus a gente tem o sentimento que o dever já foi cumprido e a gente tenta cumprir ainda mais a cada dia de trabalho.
Quais foram os veículos que efetivamente publicaram material do Agreste Notícias?
Olha, a gente já teve matérias no programa de Siqueira Júnior, a gente já teve matérias no programa da Eliane. A gente uma vez fez uma matéria de um bode que dava leite lá em, se eu não me engano, em Jataúba.
Um bode macho?
Que dava leite lá em Jataúba, que foi repercussão num programa da Eliana. A gente teve programas que foi exibido, teve reportagens nossas, inclusive, que desencadearam em programas de Recife, daquele Cardinote. Não sei bem as palavras, era comum ver... Entendeu? E isso agora se tornou muito comum, né? Isso agora se tornou muito comum. Mas antes, tem uma matéria daqui do interior de Pernambuco repercutida numa emissora de televisão, era muito difícil.
Você lembra da primeira ligação que você recebeu dos canais de TV pedindo conteúdo?
Lembro, eu ainda acho que eu tenho gravado.
Tu gravou, foi?
Na verdade, me surgiu meio que um choque. Foi uma tal de uma Aline... da TV Record de, se eu não me engano, era de Rio de Janeiro. E quando ela começou, eu disse, espera aí, só um minuto, viu? Botei no meu voz, botei o gravador e gravei a conversa, entendeu? Até porque, assim, na época eu precisava provar que a gente estava tendo esse alcance, né? Porque senão poucas pessoas iriam imaginar.
Eu vou chamar um intervalo, certo? Só um minuto e a gente passa a falar um pouco mais sobre a repercussão causada pelo Agreste Notícia. E vamos, inclusive, rodar aqui algumas matérias importantes, né? Algumas matérias, digamos, que causaram repercussão, reportagens diferentes. Em instantes, a gente volta com a segunda parte do Olho no Olho.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e o nosso bate-papo é com Sidney Lima, do... Eu vou ia falar já do Jornal Agreste Notícias. Voltou à mente agora a questão do Jornal Agreste Notícias, né? Que agora é blog. Sidney, eu estou com uma matéria aqui, certo? Em seguida a gente traz outras, que é... Deixa eu ver aqui. Cobertura do sepultamento do policial André Silva. Foi morto após troca de tiros. Você lembra desse caso aqui?
Foi da Malhada no Meio, né?
Ah, foi aquele caso da Malhada do Meio, que é recente, né? Não é um caso tão antigo, né? Em que... É, os policiais se envolveram ali numa troca de tiro. Sim. E dois morreram, né? Isso, os dois morreram. Certo. Vamos trazer então essa matéria.
A gente se encontra ao vivo em Santa Maria do Cambucá, onde nesse momento acontece o cortejo fúnebre do corpo do soldado André José da Silva, de 32 anos de idade, que morreu em um confronto com bandidos durante a manhã de ontem em Santa Cruz do Capibaribe, mais precisamente no conjunto habitacional Malhada do Meio. A gente mostra aqui imagens, inclusive, do cortejo fúnebre que acontece nesse momento. Há diversas pessoas, inclusive autoridades da Polícia Militar, também acompanhando esse cortejo fúnebre do corpo do soldado André Silva, que infelizmente teve sua vida ceifada enquanto combatia a violência na cidade de Santa Cruz do Capibari.
Foi em que cidade mesmo aí? Falou no começo?
Foi Santa Maria do Cambucá,
o sepultamento. Então, assim, tem origem simples, não é isso?
Policial. Justo.
Você sempre teve uma aproximação muito grande com a polícia, né?
Sim. A gente sempre teve a Polícia Militar, desde a época ainda da terceira CIPM, terceira Companhia Independente da Polícia Militar. A gente sempre teve uma proximidade muito boa com a Polícia Militar e também a Polícia Civil. E nessa época, quando eu cheguei lá, inclusive, na Malhada do Meio, que me deparei com aquela cena, é uma cena muito ruim. Toda cena de homicídio é ruim. Agora você vê um policial fardado, tendo sua vida ceifada por bandidos, a gente tem é difícil.
Estava trabalhando, né?
Trabalhando, o dever dele, proteger a sociedade e ser vítima da maneira que foi. É uma das matérias que realmente marca a nossa história na imprensa.
Essa questão, Sidney, eu ouvi de Magno Martins uma vez, sabe? Que a notícia, você tem que ir onde a notícia está. Né? Não adianta você só estar num lugar pegando as coisas por grupos de WhatsApp. Queria que você falasse um pouco sobre essa disposição e como é que você consegue passar isso também para as pessoas que trabalham com você, né? Para a sua equipe. A necessidade de realmente ir lá, né? Sair de Santa Cruz, ir para Santa Maria do Cambucá, fazer a cobertura do sepultamento de Gabriel Diniz em Campina Grande?
Olha, na verdade, eu costumo dizer que você tem que gostar daquilo que você faz. Eu amo fazer imprensa e as pessoas que trabalham comigo, elas amam o que fazem. E na realidade, o Agreste Notícia hoje, embora eu esteja como diretor, mas lá todo mundo é autossuficiente. Todo mundo lá corre, todo mundo se dedica, como que na verdade o Agreste Notícia, eu costumo dizer, não é só meu, é da equipe. Então cada um da minha equipe, eles têm autonomia para atuar, para trabalhar mesmo. E eu acho que isso estimula bastante a nossa equipe. Eu acho até que muitas das vezes, hoje, né, que eu estou mais cansado, a turma que trabalha comigo é mais jovem no ramo, mas eu acho que eles hoje se dedicam até mais que eu ao Agreste Notícia, e eu aqui quero registrar o esforço de Anderson Mardoqueu, que eu acho que é um dos melhores repórteres policial que tem aqui em Santa Cruz, a figura de Niedson Lopes, que é aquele que liga e diz, bicho, vamos cuidar, corre, vamos cuidar, e não tem esse pessoal. Às vezes ele chega para mim e diz assim, olha, vamos fazer a cobertura de tal fato em Natal, e eu digo, não dá, é muito longe, tá entendendo?
Então, ele tem essa vontade.
Ele não tem limites, não tá entendendo? Eu já, por ter muita ocupação hoje em dia, em dividir minha vida, muitas das vezes entra a imprensa, a vida política, a vida pessoal, a gente fica meio sem tempo. Mas a minha equipe, tem Davidson lá em Vertentes, tem Sandro Chaves também, que é uma pessoa que sempre esteve muito solícito. E aí eu acho que cada um trabalha com amor de verdade, e é isso que faz acontecer. E tem muitas coisas hoje que é postado no meu blog, que o pessoal me encontra na rua e diz, olha, tal determinado fato. E eu não sei, eu digo, aonde é que está isso? Aí digo, no teu blog, mas eu não sabia. As pessoas é que me dão a própria informação do que
acontece
tem.
Comigo também, né? Eu trabalho com a equipe e acaba passando por essas gafes muitas vezes. É, você falou no Sandro, inclusive, Sandro Chaves, né, que é o pastor Sandro da Igreja Quadrangular, e algumas matérias já foram feitas, nós inclusive já repercutimos várias aqui, com caráter solidário. É, quais foram os casos que você lembra que, tanto com o Sandro quanto sem, né, no Agreste Notícia em si, que mudou a vida de alguém, que mudou a vida de alguma pessoa?
Rapaz, inclusive a gente estava hoje gravando uma lá em São Domingos, que posteriormente a gente vai estar divulgando. Mas assim, tem muitas, mas teve uma que é da garotinha Pérola, que era uma bebezinha que tinha o risco muito forte de ter a visão comprometida devido a um problema nos olhos, e a família não tinha condição de arcar com a cirurgia, e a gente conseguiu um tempo muito rápido. Esse valor, se eu não me engano, era R$8.000. Teve outro fato também de uma estudante lá em São Domingos que tinha um problema de audição e ela relatava que não estava podendo estudar, já há 2 anos sem estudar por conta disso, precisando de um simples aparelho que custava aí R$6.000. E quando estava quase arrecadando o valor do aparelho, chegou uma pessoa lá e doou o aparelho completo. E a gente orientou, logicamente, que o pai revertesse o dinheiro que tinha sido arrecadado nos estudos dela, na própria menina, né? Na própria adolescente já. E assim, a gente não cobra nada para fazer esse tipo de serviço. Todas as doações são feitas diretamente a quem está sendo beneficiado com a campanha. E a gente tenta ter o máximo de lisura possível, de antes fazer toda a averiguação necessária para saber realmente as pessoas que estão precisando.
Até porque as pessoas, elas ajudam porque confiam no veículo, no né? Veículo, sabe que aquela informação é verdadeira.
E é preciso a gente ter muita responsabilidade, né? Porque as pessoas confiam no nosso trabalho, automaticamente ajuda as pessoas, né? A gente serve como uma ponte, né? Para que isso seja realizado. E aí são muitas. Recentemente teve um jovem aqui também, Otávio, que também estava com problema nos olhos e com risco de perder a visão, e a gente conseguiu essa cirurgia para ele. Enfim, na verdade esse trabalho é solidário com o Sandro, ele ganha uma notoriedade maior, porque Sandro tem um jeito que agrada muito, né? Eu costumo dizer que ele é o Geraldo Luiz de Santa Cruz, no Capibaribe. Ele tem um jeito, eu acho que Sandro nasceu, na verdade, no meio de comunicação para fazer aquele tipo de serviço que é justamente ajudando as pessoas.
A gente falou agora há pouco sobre a proximidade, né, do Agreste Notícia, de Sidney com a polícia. Tem uma imagem aí com alguns policiais. Vou trazer essa foto aí. Isso foi o quê? Seu aniversário? Foi?
Isso foi um aniversário de surpresa que o Gato e a Rocan, policiais na época da terceira CIPM, fizeram para mim.
Aquilo é Júnior ali no meio?
É, Júnior. Júnior, do Sargento Ernesto, o saudoso Orlandi também. Isso foi interessante que eu estava aniversariando.
Acho e foi eles, a era de ouro, né?
Airon, estou vendo ali. Gil César, Silva Salles, enfim. Tinha uma Campelo. Era uma turma que, esses daí eu digo com toda certeza, tem sangue de polícia. Eu acho que isso foi uma das melhores equipes que já trabalharam aqui em Santa Cruz, e assim, do nada, no dia do meu aniversário, começou a parar várias viaturas em frente à minha casa, a rua encheu de gente achando que eu ia ser preso, entendeu? E do nada os camaradas, esses parceiros fizeram esse aniversário de surpresa pra mim, inclusive o punhal que eu tô partindo o bolo é o punhal da Rocan, que eles disseram, não, aqui vai ter que partir com o punhal da Rocan. Então,
foi eles que levaram o bolo, não
foi? Foi eles, foi.
Já aconteceu assim, de alguém pensar que você estava sendo preso só nesse dia aí?
Só nesse dia, só nesse dia. Ainda bem, né?
Ainda bem.
Só nesse dia, e foi por uma boa causa, na verdade. Mas encheu de gente a rua e disseram ele agora vai ser preso.
Você já acompanhou ações da polícia de perto, ir junto, tal, para fazer abordagem e tal?
Já.
Qual é a recordação que você tem de casos como esse?
Rapaz, teve uma situação que aconteceu, inclusive, de troca de tiro, que foi com a Polícia Civil. Eu acho que, se eu não me engano, foi no Rio Verde, Santa Teresa, por ali, que um policial civil, inclusive, foi baleado. Veio um helicóptero. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que um helicóptero foi utilizado para transferir um paciente vítima de disparo de arma de fogo.
E acho que eu lembro desse caso.
Ele sobreviveu.
Marisa Neves, né?
Ele sobreviveu, o policial, graças a Deus. E a gente estava acompanhando ali. Acompanhamos muito a situação de de tráfico de droga, entendeu? Inclusive, tinha vezes que a gente chegava no local da ocorrência primeiro que a polícia.
Como?
Uma das minhas primeiras reportagens, me ligaram já quase uma hora da manhã, dizendo que tinha tido um homicídio no Olho d'Água. Eu peguei, na euforia de repórter iniciando carreira, peguei, parti para o Olho d'Água. Quando cheguei lá, quando eu olhei, só tinha um corpo no chão do bar e uma pessoa em pé. E mais nada, mais ninguém. E eu fui me aproximando e dizendo, meu Deus, se isso for o assassino. E aí, de repente, o camarada começou a tirar a pulseira do cadáver, morto, né? E só que depois foi quando chegou a polícia, depois foi que foi visto que o rapaz era irmão da vítima.
Ah,
entendi. E quando eu me lembro que foi hoje Sargento Lopes, né? Na época era soldado ainda. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, já a imprensa. Oxi! Já estás aqui, ou seja, eu estava sendo mais rápido que a própria polícia a chegar nos locais. E teve também a vez que eu meio que, sem querer, acabei levando uma moto confundida para ir para uma ocorrência. Eu estava na escola.
Tu pegou a moto de outra pessoa?
Eu estava na escola, né, e tinha uma amiga minha da sala de aula, que eu tinha emprestado minha moto ao meu cunhado e estava lá. E teve a chacina do assentamento... o assentamento Garrote, onde mataram 5 sem terra lá. E aí começou a especular-se que tinha 1 ou 2 mortos, 3 mortos lá nesse assentamento.
Tu não sabia esperar, né? Porque a situação...
eu não sabia esperar. E aí eu falei pra essa minha amiga, a moto dela era uma fã dessas pretas, das primeiras fãs que teve. Aí eu disse, rapaz, ela disse, vai na minha moto. Eu disse, beleza. Quando eu cheguei em frente à escola, a primeira fã que eu vi, eu dei na chave e pegou. Parti. E aí, quando eu saí, disse que o dono da moto viu pela janela e saiu gritando, minha moto! Ela viu e ela disse, eita, rapaz, ele se confundiu com a minha, que era igual realmente as motos. E aí eu fui pra essa ocorrência, no caminho furou o pneu. Mas eu já tava no caminho, eu não ia voltar. Eu
digo, aí foi o pneu seco.
Vai acabar o pneu todinho, eu pago o pneu meu, mas não perdi a reportagem. Aí fui lá, quando eu vou voltando, isso faltando 10 minutos para encerrar o horário das aulas, quando eu chego lá, deixo a moto na borracharia, quando eu chego na escola para avisar ela, né, que ia demorar, aí eu cheguei lá na sala de aula e disse, ó, tem um problema. Eu furei o pneu da tua moto, o cabo tá ajeitando ainda. Aí ela disse, tem outro. Tu levar essa moto errada. Aí eu tive que ir lá explicar o cara lá.
Ainda bem que ela viu, né? E que perceberam que tinha levado a moto errada.
Foi, eu vi isso lá.
Eu vou chamar mais um intervalo, a gente volta trazendo outras reportagens também, outros momentos, lembrando aqui, né, do Agreste Notícia, 15 anos, né?
15 anos.
15 anos, a gente veio fazer uma festa, anos, né? Marcondes, né, nosso amigo Marcondes, que faleceu, né, um mês atrás, é que fazia muito isso, né? Tinha realmente os 10 anos de profissão e tal. Eu já não tenho tanto essa característica, eu não costumo fazer muito essas comemorações, não. Mas 15 anos é importante, deveria fazer. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com Sidney Lima, né? E lembrando aqui muitos momentos dos 10 anos do portal Agreste Notícia.
14.
Meu Deus, eu falei 10. Vai fazer 15 anos. Vamos trazer aqui a cobertura que vocês fizeram da morte do Gabriel Diniz, do sepultamento, né? Lá em Campina Grande.
Lembrando que a gente é a única equipe de reportagem do Polo das Confecções a cobrir esse evento fúnebre, que é o velo corpo, nesse momento, do cantor Gabriel Diniz. É importante destacar que a família, o pai, a mãe do Gabriel Diniz se encontra aqui muito abatidos.
Abalados.
Foi uma tragédia que realmente pegou todo o país de surpresa. Destacamos aqui a presença do cantor Wesley Safadão e também de Xande Aviões, que se encontram aqui acompanhando de perto e também muito abalados, entristecidos, dando apoio à família do GD.
Ok, né? Só fazendo a correção, falei Campina Grande, na verdade esse sepultamento foi em João Pessoa,
João,
não é isso?
Pessoa, foi. Se é que se pode ser considerado um sepultamento de bonito, né? Mas foi um evento fúnebre muito marcante nessa minha trajetória na imprensa, por conta que foi várias homenagens lá, estava Wesley, estava Manovalto. Manovalto, inclusive, chorou bastante, não conseguia nem falar. Xande acabou passando mal. E a gente percebeu o clamor, a comoção, na verdade, da população ali, e o quanto Gabriel, que eu era fã na época, era querido. E a gente foi, saiu daqui de Santa Cruz para João Pessoa para fazer a cobertura.
Vocês foram só fazer isso, no caso.
Foi, o objetivo foi só fazer isso. Mesmo. Só fazer isso.
Trazer um dos casos aqui, que foi um dos casos mais fortes de, né, de fatos, né, fatos que aconteceram nessa região, que foi a morte do garoto Flânio. Né? Tenho certeza que esse caso ele tornou-se inesquecível para todos que fizeram parte dessa cobertura. Eu, inclusive, estive ali também, né, cobrindo, trazendo ali os acontecimentos. O Agreste Notícia tinha um papel naquela cobertura que era muito importante, porque era o veículo daquele local, né? É diferente de sair para acompanhar um fato em outro canto. E a imprensa toda, inclusive, né, de todo o estado, quando soube do que estava acontecendo, né, que aquela revolta da população, inclusive, estava ocorrendo em São Domingos, muito provavelmente foram direto no Agreste Notícia para buscar ali as informações. Eu vou trazer aqui uma matéria também para a gente entender um pouco de como foi essa cobertura.
Mais de 15 horas de julgamento desde ontem, que a equipe do Agreste Notícias está na capital do Recife, trazendo para você informações a respeito desse julgamento. Foram a júri popular a Maria Edileuza da Silva, o Genival Rafael da Costa, o Edinaldo Justo dos Santos e o Edilson da Costa Silva. Todos eles acusados de assassinarem e estuprarem o garoto Flânio da Silva Macedo em julho de 2012. É importante destacar que a Maria Edileuza Filó, ela foi condenada a 29 anos de reclusão, sendo 20 anos pelo motivo do homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com requintes de crueldade, mais 9 anos pelo crime de estupro. No entanto, a Maria Edileuza, ela teve um benefício de redução de pena de 3 anos por ter confessado o crime.
Essa aí é a cobertura do julgamento, não é isso? Mas como é que foi, Sidney, o dia daquele fato ali, quando as informações foram chegando e passou-se a ter noção do tamanho realmente do crime que foi cometido?
Olha, é interessante que a gente começou a cobrir desde o desaparecimento da criança. A criança desapareceu numa feira de Mangai aqui de Santa Cruz. E um dia, no outro dia, a gente já começou a divulgar a foto da criança. Se passou, se eu não me engano, 7 dias para poder ser encontrado o corpo lá no caminho do Olho d'Água. E na época, a gente, quando chegou lá, foi uma cena de terror, na verdade. Eu nunca vi algo parecido por uma questão de ser uma criança sendo morta da forma que foi, né? E, em contrapartida, houve toda aquela revolta da população querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? E quebrando as casas onde era feito trabalhos espirituais, entendeu? Trabalho de enfim. E aí que houve, na verdade, esse protesto, houve tropa de elite da polícia militar vindo intervir aqui na cidade. E eu me recordo também que quando fez 1 ano, eu fui na casa da mãe do Fernando Macedo entrevistar ela. E depois de 1 ano, exatamente 1 ano depois, eu voltei para saber como é que ela estava. E eu fiz essa entrevista e me chamou muita atenção que naquele momento era como se ela não acreditasse que o filho dela tivesse sido morto. E ela dizia...
1 ano depois.
Um ano depois. E ela dizia com muita convicção que o filho dela não estava morto e que iria chegar ali qualquer hora. Entendeu?
Realmente o trauma psicológico deve ter sido...
Justamente. E posteriormente a isso, a gente continuou acompanhando toda a situação e essa daí a gente fechou, na verdade, esse caso com o julgamento dos acusados, que foi em Recife, e a gente esteve lá também mostrando o desfecho e, inclusive, foi algo, eu acho que de todos os casos que eu acompanhei, esse foi o caso realmente mais chocante, por conta que foi muito bárbaro, né? E as pessoas tiveram aí o acompanhamento total. E se passou aí, eu acredito, que muitos anos, né, para o desfecho final, que é o julgamento desses acusados.
Nesses últimos 14, 15 anos, né, nós, principalmente nos últimos anos, nós perdemos muitos colegas na imprensa, né? citar aqui, por exemplo, Aguinaldo Silva, Claudemir Nunes. Recentemente, né, falamos aqui há um mês passado, perdemos o Marcondes Moreno, que acho que a gente ainda muitas vezes custa acreditar, né, que Marcondes se foi. E o Luciano Lopes, que fez parte da sua equipe, eu não lembro se ele estava fazendo naquele momento, não é isso? Mas tava, fez parte da sua equipe.
Tava. Na verdade, o Luciano Lopes, quando houve um momento que a gente teve que mudar todo o formato do Agreste Notícia, e Luciano, ele estava meio que sem oportunidades, né? O Luciano tinha alguns problemas com relação à bebida e tudo mais, e naquele momento ele estava sem oportunidades. E aí a gente chamou ele e estava tentando, na verdade, resgatá-lo. Estava, né, tentando dar uma direção para ele seguir na imprensa e também se afastar com relação à doença, né, que é a bebida, a dependência da bebida alcoólica. E ele estava, inclusive, num veículo do nosso e eu me lembro que ele tinha falado comigo que iria... trabalhar e tudo mais, e só que ele acabou indo para, se eu não me engano, Pão de Açúcar, para uma chácara lá, acabou ingerindo bebida alcoólica e no caminho perdeu o controle do veículo, acabou batendo de frente com o carro e morreu. E para mim foi uma situação muito ruim, aquela situação toda, não somente por fazer parte do Agreste Notícia, mas imagina a gente tendo que noticiar a morte de um integrante do nosso blog, né? Um integrante do Agreste Notícia, e a gente tinha uma amizade muito forte, eu e Luciano. Ainda eu tenho com os filhos do Luciano, Felipe Lopes, entendeu? Eu tenho essa ligação.
Inclusive estava numa moto que era sua?
Não, era.
A moto do acidente.
Inclusive, essa moto não prestou mais para nada. E assim, quanto a moto a gente recupera e tudo mais, o pior de tudo foi perder ele, né? Porque uma vida não tem preço, né? E, infelizmente, a consequência foi aquela. Muitas vezes, no início, eu até me sentia meio que culpado por conta que talvez se eu não tivesse chamado ele para o Agreste Notícia... talvez pudesse ser que não tivesse acontecido. Mas com o tempo a gente percebeu que não, que na verdade eu estava tentando ajudar ele a sair da dependência do álcool, né? Eu dava muito conselho, mas você sabe, né? Às vezes as pessoas não têm força para sair da dependência do álcool e a consequência é muitas vezes trágica.
Bom, deixa eu chamar o intervalo novamente, tá certo? E a gente volta para a última parte dessa entrevista, inclusive querendo saber, né? A pergunta é se eu já posso chamar você de pré-candidato ou não, né? Porque nitidamente Sidney vai ser candidato na eleição de 2024. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e essa é a última parte da nossa entrevista com Sidney Lima. Antes de falar aqui dessas questões, né, que eu deixei no bloco anterior, política, entender o seguinte, você vem passando por algumas mudanças, né? A gente percebe, né? Que não tem nada a ver com academia, viu? Nem com aparelho nos dentes, né? Na aparência física, né? É por dentro mesmo. E aí eu comecei a perceber, inclusive nas redes sociais, você começou a estar presente em igrejas evangélicas, né? Denominações ali muito simples, né? Mas que a gente percebe realmente que houve um envolvimento. O que foi que aconteceu e em que momento isso aconteceu? Eu conheci você indo para as festas, né? Um cara, né, digamos assim, bastante solto, né? O que foi que aconteceu?
Olha, faz um ano, na verdade, que eu me converti ao evangelho. E poucas pessoas sabem, mas há um ano atrás eu fui acometido por uma depressão. A depressão, ela é uma doença que você entra nela sem perceber. Quando você olha, já está nela. É o que eu acho que... Eu nunca conheci o inferno, mas deve ser muito parecido. E foi muito rápido, eu acho que eu enfrentei isso durante 2 a 3 meses. E eu comecei a ficar muito triste, eu comecei a querer ficar sozinho, eu comecei a não conseguir dormir, eu não conseguia comer. Eu perdi 8 quilos em uma semana, para você ter uma ideia. Teve um dia que eu passei 3 dias, na verdade, sem conseguir colocar absolutamente nada na boca, a não ser cigarro, fumaça de cigarro. Porque, em contrapartida, eu ainda me afundei ainda mais no tabagismo, entendeu? Por conta que era a única coisa que eu conseguia engolir. Eu me lembro uma vez que eu estava muito doente na minha casa e uma das minhas filhas, eu pedi água para ela. Quando ela trouxe, A água, eu coloquei na boca e eu só conseguia molhar a minha boca. Eu não conseguia engolir a água. E teve um momento que, quando eu fui urinar, por exemplo, minha urina estava muito amarelada e eu fui no Google, né, que é o pai dos burros, e quando chegou lá eu vi que estava no estágio mais avançado de desidratação. E a depressão, ela leva realmente a outros problemas de saúde. E aí eu só fazia chorar muitas madrugadas.
Houve algo que desencadeou isso? Ou não teve um motivo específico?
Rapaz, não teve um único motivo específico nisso. Teve uma série de coisas, na verdade, que aconteceu na minha vida com relação a isso. E meio que tem muitas pessoas que não acreditam, né, na questão, mas há muitas coisas no campo espiritual que as pessoas, a maioria delas não compreende, tá entendendo, e não acredita. E parte delas foi isso. E eu me lembro, Ney, que muitas das vezes a depressão, ela é algo que ela meio que ela pressiona o seu coração, ela meio que ela faz você, muitas das vezes, ficar tão angustiado que você sufoca e você acha, muitas das vezes, que a morte seria a solução para aquele problema. E eu não tenho dúvida que se Deus não tivesse chegado na minha vida, eu não tinha resistido mais 15 dias naquela situação. Foi uma situação que nem eu mesmo me entendo como é que eu cheguei, porque eu sempre fui um cara muito centrado. A minha família, as pessoas que souberam, não acreditavam naquilo ali que estava vendo, porque eu sempre fui um cara muito cabeça, muito... E em determinado momento, eu chegava no meu mudo de madrugada, sem conseguir dormir há não sei quantas noites, eu me ajoelhava, eu começava a chorar e a pedir, meu Deus, diminui só um pouquinho essa angústia, meu Pai, dentro de mim, só um pouquinho que eu consigo aguentar, mas desse jeito eu não aguento. Muitas das vezes, eu confesso a você, eu pensava, não... Se eu morresse agora, seria uma solução. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava nas minhas duas filhas e eu dizia, eu não, pior que eu não posso nem morrer. Tá entendendo? É uma angústia que não, às vezes não dá nem para explicar. E no dia 14 de julho de 2022, eu fui convidado. Na verdade, antes disso, eu fui para um psicólogo. Quem primeiro identificou essa questão da depressão foi Sandro Chaves. Me chamou para tomar café. E quando ele viu que eu não estava bem, ele disse, olha, Sidney, tu pode não querer se abrir comigo, mas eu acho que tu está numa depressão. E eu vou marcar com o meu psicólogo para tu passar com ele. Eu aceitei, mas mesmo assim eu estava não querendo ir, porque eu imaginava, como é que eu vou me abrir com um camarada que eu nunca vi na minha frente? Só que eles têm toda uma técnica, eu fiquei muito bem à vontade, e o psicólogo olhou para mim no final de tudo e disse, olha, você está com uma depressão, e eu vou ser bem sincero contigo, eu sozinho não vou conseguir te ajudar. Eu vou precisar te encaminhar para um psiquiatra, esse psiquiatra vai te receitar alguns remédios, que não vai ser para o resto da vida, vai ser temporário, só para melhorar teu sono, para melhorar tua alimentação, e não vai te dopar completamente. E naquele momento eu pensei, eu não disse ao psicólogo, mas eu saí convicto, se eu estou doente, o meu psiquiatra, o meu psicólogo e o meu remédio vai ser Deus. E foi quando eu passei a ir em algumas igrejas. E no dia 14 de julho de 2022, eu tive uma experiência muito grande do ponto de vista espiritual, que eu saí de casa com um pensamento, pedindo para Deus falar comigo, usar alguém para falar comigo sobre um determinado assunto que eu queria tirar minhas dúvidas. E eu saí só no pensamento, pedindo a Deus para falar sobre esse assunto comigo. E quando eu cheguei lá, eu vi a pastora Edia. E eu nunca tinha visto alguém sendo usada daquela maneira por Deus. E eu comecei lá durante todo o culto. Meu Deus, usa essa mulher para falar comigo sobre esse assunto. Eu ainda era ousado, porque eu não queria que Deus viesse falar sobre qualquer assunto comigo. Eu queria...
Foi na igreja quadrangular?
Não, foi a assembleia. Foi, na verdade, numa campanha de libertação. E aí... Quando eu passei o culto todinho pedindo para ela falar comigo, né, sobre o meu assunto, e ela já começou a olhar para o relógio, dizendo que o tempo estava se avançando e queria encerrar, e foi no último momento que eu peguei, sentei assim no sofá e disse assim, meu Deus, eu preciso dessa resposta hoje, porque eu sabia que eu não aguentava mais 15 dias. E quando ela pegou e disse, vamos fazer a oração para o encerramento. Aí eu só fiz me levantar e dizer, se não é agora, então que seja feita a tua vontade. Ela abriu a Bíblia, olhou para mim e disse, tu achou que eu não ia falar contigo hoje, né? E aí foi direto ao ponto, já foi falando tudo, tudo que eu queria saber, tudo que eu queria falar. Inclusive, até no dia, a gente tinha, já, meu pai tinha sido submetido ao câncer, e a gente tinha feito um primeiro culto para pedir um milagre na vida dele, e depois ficou para fazer outro culto de ação de graça, e a gente nunca tinha feito. E nesse dia, ele disse, ela sendo usada, né, disse, tu lembra que tu me deve um culto de ação de graça? E aí, depois dessa cobrança em público, a gente fez. E assim, faz um ano, graças a Deus. E no dia que eu me converti, né, pode até muita gente não acreditar, mas no dia que eu me converti, eu pedi um copo com água para uma menina que estava lá. Ela foi buscar, trouxe um copo que parecia um balde. E na hora eu quase dizia a ela: eu não consigo beber água, eu só molho a boca. E quando eu coloquei aquele líquido, ele desceu. Tão gostoso que deu vontade de me pedir mais, não pedi com vergonha. Cheguei em casa, deu fome, fui jantar. No outro dia tomei café. No outro dia almocei duas vezes. Aí foi quando eu disse, meu Deus, pegue leve no meu apetite agora que eu não quero voltar a engordar. Mas assim, brincadeira à parte, foi uma situação muito terrível na minha vida, que eu espero que ninguém passe por isso, porque a depressão realmente é uma doença muito séria. E que depois que eu me converti, por incrível que pareça, minha vida mudou completamente. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E o psicólogo olhou e disse que nunca viu alguém entrar e sair tão rápido de uma depressão.
E como é o seu dia a dia, Sidney? Depois desse momento, né? Como é que você participa da igreja, por exemplo? Você pode correr?
Continuo, e assim, eu continuo indo para a mesma igreja que eu me converti, que é uma igreja muito simples lá, né, no Abigail Nunes, né, lá não tem parede sequer, lá, quando eu cheguei lá era debaixo de uma lona, aí agora a gente fez uma coberta com telha brasilite, mas eu frequento muitas outras igrejas que me convida, tá entendendo? Tenho recebido muitos convites para participar de alguns cultos e a gente tem sempre dedicado um ou dois dias na semana para poder visitar essas igrejas.
Bom, para a gente finalizar, deixa eu trazer aqui, não tem como não trazer isso, eu vou mudar totalmente o assunto aqui. Mas antes responda a questão da política, né? Você vai ser candidato na próxima eleição? Já está certo isso?
Olha, Andrei, é importante dizer que assim, a preço de hoje, eu não tenho dúvida que a gente vai colocar nosso nome à disposição da população de Brejo. A gente iniciou, na verdade, um trabalho que se tornou mais nítido a partir de 2021, né? A princípio não tinha nenhum interesse de disputar. Eu me lembro até uma vez que eu estava conversando com o Fernando Lagosta, e o Fernando, isso há muito tempo atrás, muito antes, Fernando disse, tu vai ser candidato. E eu disse a ele, tá repreendido. Aí ele disse, você vai ver, um dia você vai me dizer se vai ou não vai. E aí, porque a gente já tinha um alinhamento muito forte politicamente falando. Só que se tornou mais evidente agora, por quê? Porque a gente tem feito uma oposição muito combativa aos desmandos que vem acontecendo em Brejo. Então, eu me tornei meio que uma voz onde a população que tem sido afetada tem recorrido muito a mim. Então, são muitas as reclamações que eu recebo todos os dias, muitas delas eu nem denuncio. Entendeu? Algumas delas, quando eu consigo resolver sem dar a cara mesmo, a gente resolve. Aquelas que a gente vê que já ultrapassa a linha do bom senso, a gente vai para o combate direto. E o nome Sidney Lima, politicamente falando, ele surge meio como uma necessidade de alguém que combata o sistema que foi implantado atualmente pelo atual governo Roberto Asfora, porque tem judiado com as pessoas. E as pessoas sentem que muitas, até a própria imprensa, né? Não todas a imprensa, mas parte da imprensa hoje, ela é muito omissa. Aquela imprensa tão combativa que havia antes em outros governos, hoje se cala, entendeu? E nessa necessidade de ter alguém que dê base, que dê a base de apoio, dê voz à população, é que surge Sidney Lima e também a inoperância de muitos políticos que deveria fazer esse trabalho que a gente faz, trabalho de fiscalizar o que é feito com dinheiro público, o o trabalho de denunciar o que não está de contento na população e a gente ter feito esse trabalho que tem sido nítido e há, com muita humildade, pé no chão, mas há um crescimento político. Hoje a gente tem um grupo que eu acredito que é um grupo dos mais fortes. Pra, por exemplo, se eu for concorrer um cargo para vereador, eu acho que eu vou ter um time que pouco se viu em campanhas na proporcional, que é um time aí escalado. Eu cito, por exemplo, a Elcio, que foi candidato em 2000, teve 300 e poucos votos na época, foi secretário de governo.
Vai estar te apoiando.
Também. Chiquinho, que foi candidato a última vez, teve 700 votos. Foi secretário adjunto da educação, entendeu? Temos Sérgio, que foi recentemente candidato nessa última eleição, teve mais de 200 votos sem fazer campanha.
Todos eles vão estar
todos
te apoiando.
Todos eles estão fechados. Walter Procópio, também, que foi secretário de defesa social lá de Brejo, teve mais de 300 votos. O próprio Douglas, suplente de vereador, também foi candidato aqui com a gente, nos assessorando na parte de mais aqui. Doutor Tarcísio, que é nosso advogado, que é o cara que tem segurado as ameaças e tentativas do prefeito Roberto Asfora em tentar me calar. Tá entendendo? Então, são diversos outros que, se eu for citar agora, eu vou ser injusto com alguém. Mas a gente tem uma base de apoio muito grande hoje, que foi oriunda justamente dessa necessidade da população ter uma voz ativa.
Tomara que ninguém confunda você mais comigo, né? Porque na imprensa ainda dá, agora na política não tá muito certo, não. Deixa eu trazer um vídeo aqui do Hilário, né? Que mandou pra gente finalizar o programa.
Olá, Ney, olá, Sidney. Olá a todos que fazem esse belo programa Olho no Olho. É uma satisfação estar participando mais uma vez desse programa. E meu amigo Ney, meu amigo Sidney, olha, para falar do trabalho de Sidney, eu falo com muita facilidade. Eu conheço o trabalho de Sidney quando ele começou na imprensa, ainda jovem, e aquele tempo muito difícil de fazer jornalismo, Sidney plantou o Agreste Notícia de forma impressa. Naquele tempo, quem fazia um jornal precisava vender para poder custear suas despesas. E Sidney, com toda a habilidade dele, ele distribuiu o Agreste Notícia gratuito aqui na região do Distrito de São Domingos e de Brejo Amadeus, onde ninguém precisava custear nada. Também Sidney, do seu trabalho, através do trabalho comunitário com a Associação Corrente da União, junto com Miriam e outros amigos que assim fazia parte da Elcio e outros que fazia parte da Corrente da União, ele deu a sua contribuição no trabalho comunitário aqui no Distrito de São Domingos, como também através de todos os movimentos emancipalistas, tentando emancipar o Distrito de São Domingos, ele deu a sua contribuição junto com Miriam, comigo, com Chiquinho, com Juvanils, com todos, com Dona Geralda Catanha, a saudosa Dona Geralda, enfim, com várias pessoas que participavam do movimento. E também Sidney se revelou quando veio trabalhar na prefeitura como secretário, secretário de imprensa de nossa gestão, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor e divulgar as ações da Prefeitura Municipal de Brejo Amadeus. Também como articulação política, ele foi o secretário de articulação política, fez o seu trabalho e eu só tenho que desejar a você, Sidney, que continue sendo a pessoa que você é, lutando, correndo atrás dos seus objetivos. Sei que você terá muito sucesso. Parabéns, um abraço, seu amigo Hilário.
Hilário vai ser candidato na próxima eleição a prefeito, vai, né?
Não.
Não?
Segundo ele, não.
Ele está dizendo que vai.
Interesse. Ele não tem interesse, não. Ele defende hoje um novo nome.
Ele está deixando a política, não?
Não. Ele está ativamente na política.
Não vai ser candidato a nada na próxima.
Não. Eu acredito que não. Pelo menos o que ele tem defendido é que saia um nome novo, entendeu? Um nome novo para disputar a prefeitura.
Para a gente ir completando aqui, tem um vídeo também do Tenente Ernesto, né? Acho que a gente conseguiu esse vídeo, em que ele fala sobre a amizade também do Agreste Notícia, de Sidney com a polícia.
O que posso falar do Sidney é que é uma pessoa de qualidade. Um rapaz jovem, né? Uma grande experiência na área de comunicação. Uma pessoa onde acompanhou meu trabalho, trabalho da Polícia Militar, onde constantemente estava conosco, junto, divulgando o bom trabalho que foi feito aí na cidade de Santa Cruz e Brejo de Amadeus. É uma pessoa que representa muito bem Brejo de Amadeus, por que não dizer Santa Cruz de Caparepe. Uma pessoa do bem, um grande profissional, um pai de família, e que deu muito favor a ele, tanto eu como a Polícia Militar. E para mim é uma grande satisfação estar falando dele, essas poucas palavras. Que Deus continue abençoando ele sempre.
É um reconhecimento que atravessa anos, né? Porque...
É verdade. Sargento Ernesto é uma figura que eu acho que foi, no meio de polícia foi uma das pessoas que mais me incentivou. Ele, Júnior da Rocan, Rolandi. E a gente guarda no coração de essas pessoas, porque são pessoas que a gente percebe a lealdade, a amizade, entendeu? E Sargento Ernesto, é um camarada que eu sempre disse, está aposentado, eu acredito, mas tem sangue de polícia. Na época era Sargento Ernesto, né? O vice ainda é chamado Sargento Ernesto, mas hoje é tenente. E ele é aquele policial que eu via a sede de justiça nele, tá entendendo? Era aquele policial que eu confiava, que eu confio, na verdade, 100% nele. E Hilário é uma figura política, né? Que além do nosso vínculo de política, a gente tem um vínculo muito forte em amizade. Não só com ele, como com toda a família dele, Nininha, a esposa dele, as filhas dele. E a gente passou um grande momento de quando ele teve entubado, né? Eu acho que ali foi um dos piores momentos da minha vida, por conta que eu estava prestes a perder um amigo. E todas as informações do hospital, eu era a ponte entre o hospital e a família, e muitas das vezes eu chegava lá no hospital e o que eu ouvia do médico era que Hilário tinha 96% de chance de óbito. E eu tinha que chegar lá na casa de Hilário para fazer a família não cair, porque estava todo mundo com Covid. E eu tinha que chegar lá, eu e Tarcísio, e muitas das vezes a gente dizia, olha, é um dos pacientes que está em melhor situação, entendeu?
Justamente, você não falava a verdade pra ele?
Não, tinha momento que se a gente colocasse da maneira fria que era passado, porque o profissional médico, ele é muito transparente naquilo, e ele coloca de uma forma que se você colocar para a família, você mata alguém antes do próprio paciente. E da maneira que era passada, a gente tentava amenizar o máximo possível o impacto.
Ele viveu família. De novo, realmente.
Justamente.
Foi um milagre.
Foi um exemplo e um milagre. Verdade.
A quantidade de mortes que houveram ali, a situação que ele estava, né?
E eu atribuo muito a comoção das pessoas. Eram muitas pessoas orando. E incrível que pareça, Ney, uma pessoa, uns 3 dias antes, ela me falou que Hilário iria sair com vida. Entendeu? E na noite anterior, tem uma mulher que já foi usada lá em São Domingos, entendeu? O nome dela é Luciana. Ela já foi usada para mim falar umas 3 profecias e todas elas se cumpriram na minha vida. E uma delas, ela falou que estava assistindo e Deus tinha mostrado a ela que estava fazendo uma cirurgia. E no outro dia, o Dr. Ronaldo me chamou lá, no apartamento dele em Caruaru, Tarcísio também estava, né? E quando chegou lá, ele mostrou o primeiro vídeo de Hilário acordado. Ainda meio desorientado, mas acordado.
Para a gente fechar o programa de uma forma leve, né, e divertida, tem aquele vídeo que viralizou na internet, né, que foi do bujão de gás, lá na frente da delegacia.
Que culminou com a morte do policial André José da Silva. Aqui nesse momento, um botijão de gás, inclusive, acabou explodindo aqui. A gente estamos ao vivo no momento. Espera aí. Vem. Nesse momento, no momento que a gente estava acompanhando aqui ao vivo, um botijão acabou estourando aqui e houve um corre-corre muito grande aqui no restaurante do Ipiranga. A gente vamos se aproximando aos poucos. Logicamente que nesse momento a polícia militar, ela acaba intervindo ali na busca de conter as chamas aqui. Vem. Aqui a gente estamos ao vivo em um incêndio que acaba acontecendo aqui agora em Santa Cruz do Capibaribe. A gente aproveita para mostrar aqui ao vivo para você
amigo internauta, com o incêndio que acaba de acontecer aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde um botijão de gás acabou explodindo aqui no Ipiranga Clube. A gente pede para você, internauta, seguir e compartilhar a nossa transmissão. A gente estava aqui fazendo a cobertura justamente da ocorrência onde bandidos que mataram o policial ontem foram mortos em uma troca de tiros lá no estado da Paraíba, quando esse botijão de gás aqui no restaurante do Ipiranga acaba. A gente percebe aqui, cobrindo aqui na marca da exclusividade, aqui. A gente mostrando aqui o trabalho nesse momento ao vivo. Pessoal tentando aí apagar as chamas, provavelmente de um botijão de gás que acabou explodindo, de acordo com as informações aqui no Ipiranga. No Ipiranga Clube.
Isso aí foi um furo, né? De acordo com as informações de quem, criatura? Tu tá vendo ali? Esse foi um furo mesmo, né?
É, esse foi bem interessante, né? Que a gente, nós estávamos lá fazendo a reportagem da morte dos bandidos que mataram os policiais. No início do programa a gente falou sobre esse assunto, e era justamente os bandidos que tinham matado os policiais, que tinham morrido também em troca de tiro com a polícia. A gente estava fazendo essa cobertura.
Aí deu uma explosão mesmo, foi?
Foi uma explosão, e assim, eu corri, mas assim, o que as pessoas não viram, quem estava fazendo a parte de imagens era Luciano Lopes, não, o filho dele, Felipe Lopes, que estava conversando. E quando ele estourou, ele saiu correndo. E
o medo maior foi o dele.
É, e quando, como eu estava com o microfone com o fio, aí eu tive que correr também. Pode ver que tem um momento que eu digo, espera, para. Aí, entendeu? Era o povo se enganchando e tudo mais. E interessante que ainda teve pessoas de forma criativa que colocaram aquela música. Olha o gás. Aí foi que ficou mais...
A música estava em alta na época.
É, estava em alta. E você vê que ali tinha que se dividir e mostrar o que estava acontecendo, né? A questão desse acidente com esse botijão, e ao mesmo tempo narrar que o objetivo da live, na verdade, era a morte de, se eu não me engano, 8 pessoas que morreram em confronto com a polícia nesse dia.
Sidney, muito obrigado pela vinda aqui, certo? A gente vai marcar outros momentos, né? Porque o tempo foi até curto, né? Para tanta história aqui para contar.
Tem muita história.
E boa sorte na próxima eleição, né? Vamos estar acompanhando.
Tá bom, Ney. Eu que agradeço essa oportunidade. É enorme, é com sinceridade o carinho que eu tenho com você, entendeu? Já fomos parceiros. Somos parceiros, na verdade, né? Mas já tivemos já projetos interligados. Mas eu fico muito grato pela consideração e esperar que, na verdade, Deus possa nos guiar para o melhor caminho ser seguido. E tenho fé em Deus, que nossos objetivos serão alcançados e que a gente nunca esqueça de onde saiu, entendeu?
Pois é, outros conteúdos como esse você acompanha nos nossos portais. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível nas plataformas de podcast Denzel, Amazon Music e Spotify. Você vai poder acompanhar por lá. Essa entrevista foi transmitida em todas as plataformas do Santa Cruz Online e também pela Rádio Vale FM. Um abraço a todos. O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.